Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais, de volta com vocês nesse início de ano para focar um assunto que é recorrente, que são os ataques vindos da Europa, especialmente da França, contra a produção agrícola brasileira. Nós tínhamos, por decisão editorial aqui hoje, inclusive falando com a Carla Mendes, ficamos focados nos preços da soja, nos preços do milho, enfim, nas commodities. Mas aí nós chegamos à conclusão que tem um ditado aqui no Brasil, e todo mundo sabe, que diz o seguinte, que quem cala, consente. E aí nós vamos rodar um vídeo que foi publicado na TV France 2, a segunda TV estatal francesa, que tem uma certa importância, mas não é lá, enfim, essas coisas, mas está o vídeo mostrando um ataque severo contra a produção agrícola brasileira, focada lá em Lucas, do Rio Verde, onde a repórter francesa diz que está em plena Amazônia. Aí a gente fala, bom, já na primeira frase ela já mentiu, né? Mas, enfim, o que nós queremos? Nós queremos mostrar esse vídeo para mostrar a real intenção, né, da mídia francesa, que é atacar o acordo Brasil-Mercosul, né, América do Sul, com a Europa. Vocês vão ouvir, nós vamos publicar o vídeo na íntegra ao pé da página e vocês vão concluir que o principal objetivo dessa matéria é tentar bombardear esse acordo do Mercosul, porque eles dizem que se sair esse acordo, o Brasil vai dobrar a exportação de soja para a Europa, para a França. Enfim, né, eles também não estão preocupados com a soja, eles estão preocupados é com o frango que vai derrubar lá a indústria deles, porque nós produzimos mais barato. Enfim, é um ataque, é uma barreira comercial, e daqui a pouco, para comentar esse vídeo, nós vamos chamar o produtor rural de Mato Grosso, só que do outro lado do estado, o Ricardo Arioli, meu amigo Ricardo Arioli, diretor da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, e um homem que sempre batalhou em defesa da agricultura brasileira contra os ataques ambientalistas dessas ONGs de esquerda que querem atrapalhar as nossas vidas. Então, inicialmente, vamos aqui nessa câmera. Primeiramente, nós vamos rodar esse vídeo da TV francesa, lembrando que a íntegra está embaixo desta página. Vamos lá, Renan.
Nous sommes en pleine Amazonie, dans l'état du Mato Grosso, à Lucas do Rio Verde. C'est la période de plantation. Sur terre et dans les airs, un balai de tracteurs et d'avions qui répandent des pesticides sur plusieurs milliers d'hectares. Osmar est chargé de mélanger les composants chimiques à l'eau pour arroser les plantations de cette ferme.
Ça nettoie bien les champs, sans ça, ça ne rend rien.
Seules les graines de soja génétiquement modifiées résistent à ces produits. Dans ces bidons, plusieurs centaines de litres de flumizine, chlorimuron ou encore le fameux Roundup, composé de glyphosate, un produit accusé de provoquer des cancers.
Tout va dans la terre après.
Oui, mais si cela va dans la terre, cela va dans les plantes et ensuite dans notre assiette, non ?
Non, non, le produit disparaît. En une semaine, il tue les maladies.
Osmar l'assure, il n'a jamais eu aucun problème de santé. Et en plaisante même.
Si tu ne mets pas de gants ni de masque, tu finis comme ça, comme cette tête de mort.
Ok, tá bom, Renan. Ok, aí a matéria tem 5 minutos, a TV francesa explorou bem esse assunto. Aí vocês viram, não precisa nem a tradução, mas o vídeo ali está, que a tradução está legendado, mas nem precisava da tradução, que as imagens falam por si só. Porque eles não conseguem entender esse planalto do Mato Grosso, né, que é todo coberto de produção de alimentos, soja, milho, algodão, eles ficam malucos. Né? E aí eles vão ali no preparo dos herbicidas, do Flumizin, né, da antiga Rocco, um pré-emergente. E ali o Osmar, que é o entrevistado da jornalista francesa, está dizendo, olha, sem herbicida não se consegue produzir nada, né? Mas, de novo, eu repito, né? A matéria começa errando na primeira frase. Ela diz que ela está em Lucas do Rio Verde, em plena Amazônia. Meu Deus do céu. Ela está na Amazônia legal, ok. Mas ali é um cerradaço. Vamos comentar essa agressão contra o agro brasileiro com o Ricardo Arioli, que está conosco ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde ao senhor.
Boa tarde, João Batista, boa tarde aí aos ouvintes, espectadores, telespectadores, né, do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui. Agora, sobre esse vídeo, João Batista, primeiro vamos contextualizar um pouco, né? Você é um grande comunicador, a gente aprende muito contigo toda hora, né? E claro que cada um defende o seu quadrado. Então, os franceses não estão fazendo mais do que obrigação, que é tentar defender a agricultura francesa das ameaças externas, né? Entre elas, a grande competitividade que o Brasil, o Mato Grosso, tem nas vendas de produtos agrícolas para a Europa, entre elas a soja, o farelo, o milho e outras tantas commodities e carnes aí que nós podemos oferecer aí no mercado internacional. O Brasil cada vez mais se tornando um grande player, um grande fornecedor de alimentos para o mundo, né? E dentro desse contexto, é claro que o Mato Grosso tem o seu papel. Então, se vocês observarem o vídeo, o pessoal está fazendo tudo certo, né? O pessoal está usando lá os EPIs, as proteções, está misturando de forma correta, com certeza tem o receitual lá, tem lá, o produto é licenciado, não tem nada de errado com o vídeo, de forma nenhuma, né? E só que eles querem mostrar coisas ruins para dizer que o fornecedor de alimentos para lá, né, das matérias-primas, não são sustentáveis. Então, eles estão fazendo o papel deles. Segunda questão, para contextualizar, João Batista, eu fiz uma pesquisa essa semana para o Momento Agrícola, né, que é o programa de rádio que a gente distribui lá no Mato Grosso e pelas redes sociais toda semana, justamente falando da questão europeia. Você vai participar do programa, a partir de sábado ele estará nas redes sociais aí para o pessoal baixar, né? E nós vamos conversar um pouco sobre isso também. Você vai ser o meu entrevistado. Olha que moral, hein? Pelo amor de Deus. Mas o que está acontecendo, João Batista? Os europeus, eles lançaram um negócio chamado Pacto Verde. Eles querem descarbonizar a economia de toda a União Europeia até 2050. Eles querem se tornar carbono neutros. E, claro, a agricultura vai ter o seu papel. Eles vão aprovar agora, em 2020, o novo plano agrícola, que vai de 2021 a 2027. E esse novo plano agrícola, que distribui subsídios, basicamente, para a Europa, né? É uma agricultura altamente subsidiada. A França não é diferente. A França recebe subsídios europeus, subsídios franceses e subsídios do município, onde ela se localiza, do estado, lá, né? Do departamento, como eles chamam. Então, eles estão revendo toda essa política e uma parte disso é para tornar os produtores lá da União Europeia mais ambientalmente corretos. Fazer coisas que nós já fazemos aqui no estado, né? Por exemplo, cobertura de solo, rotação de culturas, plantio direto, né? E os produtores europeus estão se sentindo ameaçados. Ainda mais, você viu aí, vocês anunciaram aí no Notícias Agrícolas, em novembro, os produtores franceses, os produtores alemães, os produtores poloneses e os produtores da Irlanda colocaram seus tratores nas ruas para protestar contra esse novo plano agrícola que, segundo eles, vai forçar investimentos e poderá tirar a competitividade, vai proibir o Roundup, vai exigir que eles tenham algumas coisas aí que aumentam o custo de produção e que nem sempre se transformam em renda, né? Na verdade, acabam retirando a renda e a competitividade dos produtores europeus. Então, é isso aí. Todo esse vídeo está nesse contexto de defender a agricultura europeia, né? E a agricultura francesa, e defender, em última análise, João Batista, o subsídio que eles recebem, porque sem subsídio a agricultura europeia não funciona, e eles, claro, já passaram fome. Eles sabem da importância de ter a segurança alimentar lá no continente, né? Então, basicamente, é isso aí. Eu acho que não dá para esquentar muito, muito a cabeça, não. Tu pode mostrar o que tu quiser de coisas certas, mostrar que está sendo tudo feito dentro da lei, não falaram da reserva legal e da APP que nós temos aqui, eles não têm lá. Por isso que nós estamos na frente deles, em termos de sustentabilidade. Mas eles sempre vão achar um defeito para falar mal dos fornecedores, né? Cada um, como eu disse no início, defende o seu quadrado, né, João?
Tá. Nós escolhemos o Ricardo Arioli para comentar esse vídeo, porque o Ricardo Arioli, além de ser um parceiro de longa data de lutas contra essas ONGs, eu me lembro, fazendo parênteses, eu me lembro do Ricardo Arioli na TV Cultura, no tempo que a TV Cultura tinha alguma importância, brigando com os ambientalistas quando ninguém se preocupava em defender o agro brasileiro. E sozinho, contra cinco caras, num ao vivo, ele arrebentou, me entusiasmou, e eu abracei muito o Ricardo Arioli como um homem que eu posso confiar. É um brasileiro. Então, novamente, o Ricardo está falando aqui na qualidade de pessoa experiente, que já esteve na China, que já esteve na Europa, já esteve nos Estados Unidos, defendendo o agro brasileiro como ele acabou de fazer agora. E reconhecendo também que faz parte do jogo comercial, porque é uma barreira comercial isso. Essa matéria nada mais é do que um exemplo de uma barreira comercial. Agora, o que fica claro para nós, né, Ricardo, para mim e para você, é a necessidade da gente se defender, da gente falar, da gente esclarecer. Porque se a gente ficar quieto, como eu abri aqui a minha entrevista, dizendo assim, quem cala consente. Então a gente vai ficar recuado, achar que nós estamos usando produtos cancerígenas, que nós estamos envenenando o mundo e, portanto, os nossos produtos brasileiros receberão um carimbo, né? E vai impedir que a população francesa europeia venha consumir nossos produtos, que é uma grossa sacanagem. Então nós temos que falar sim. E olha, não vamos esperar mais nada de governo. Deveríamos, né, Ricardo? Eu quero te ouvir. Deveríamos sim ter a participação das entidades que se dizem defensoras do agro. Cadê essas entidades? Então estamos aqui fazendo a nossa parte, brigando com essas ONGs, dizendo, cara, vocês não estavam no meio da Amazônia, vocês não conhecem a Amazônia, vocês não viram tudo isso que o Ricardo falou, vocês sabem o que é plantio direto, enfim, é uma briga, parece que nunca chega ao fim, né, Ricardo?
Não vai chegar ao fim, né? Eu não tenho essa esperança, né? A gente teve uma experiência de vários roadshows na Europa, na época que a ProSoja tinha um convênio com a Biov, né? Que nós promovíamos o Soja Plus lá pela Europa, apresentando o que nós temos de melhor em termos de legislação, obrigações dos produtores, e que realmente nenhum outro país europeu se compara ao Brasil nesse ponto, né? Na reserva legal, APP, três safras por ano com a integração lavoura-pecuária, uma soja praticamente carbono neutro. Agora a Embrapa, eu estive na Embrapa agora em dezembro, na Embrapa Gado de Corte, lá em Campo Grande. Eles estão lançando um selo, né, em parceria com a CNA, chamado de carne carbono neutro, e um outro selo de carne de baixo carbono, né? Quer dizer, a nossa, de certa forma, João Batista, o que os europeus estão tentando fazer com essa aprovação desse novo plano agrícola aí do Green Deal, né, o pacto verde aí da União Europeia, é chegar onde nós estamos, né? A nossa matriz de biocombustíveis é melhor do que a deles, a nossa produtividade é melhor em algumas culturas, né? E nós temos a reserva legal e a APP dentro das propriedades. Agora, a gente não mostra isso, né? O que fazer, João Batista? Eu até devolvo a pergunta. Talvez uma certificação, como essa da carne carbono neutro, talvez uma certificação Soja Plus, né? A ProSoja parece que não está investindo muito nessa questão do Soja Plus em nível europeu. Aí eu acho que deveria investir mais, né? Mas é uma decisão e a gente tem que respeitar, porque são nossos representantes, evidente. Agora, talvez chegássemos a uma certificação mostrando que o carbono, no nosso caso, já é neutro, né? Está se encaminhando para isso. As coberturas de solo que a gente faz aqui são fantásticas, né? Vocês toda hora estão noticiando isso aí. Quer dizer, nós estamos defendendo o nosso quadrado, os europeus estão defendendo os deles, né? Essa questão Não dá para imaginar que vai chegar uma soja, um farelo de soja contaminado que vai alimentar um frango que dá lá da Europa, produzido lá na Europa, aqui no Brasil, e isso vai contaminar um consumidor desse frango. Ele passa por... Não existe isso, né? Nós confiamos no Brasil, toda essa polêmica dos defensivos, a gente confia que as três agências responsáveis pela liberação dos defensivos, elas estão fazendo um bom trabalho, né? Um trabalho confiável, a gente confia que os produtos que a gente está usando nas propriedades, dentro das regras agronômicas, quando eles são preconizados, né, indicados, nós não estamos correndo risco, estamos correndo o menor risco possível. Eu acho, João Batista, que uma dona de casa tem que se preocupar mais com o spray mata mosquito, ou com o spray mata barata, ou com a dedetetização da casa, ou com a aplicação do 24D na grama para deixar o jardim mais bonito, tem que se preocupar mais com esse resíduo do que o resíduo que está vindo através dos alimentos, que inclusive tem aí uma notícia dessa semana mostrando que mais de 4 mil amostras mostraram uma fora do padrão, 3%. Né? Então, quer dizer, nós estamos até melhor do que muitos países europeus aí em termos de contaminação de alimentos. Não vou dizer nem contaminação, né? Alimentos fora de um padrão. Isso não quer dizer que se ele está fora do padrão você vai se contaminar, né? Até porque aquela alface talvez não vá para sua casa, né? Vamos falar dessa forma. Então, é basicamente isso. Talvez a gente tenha que ter uma estratégia de comunicação. É, eu acho que é o que nos falta, né? Mas não se pode querer responder tudo que se faz de acusações contra nós. Nós sabemos que esse ano é um ano difícil para as ONGs aqui no Brasil, porque cortou todas as verbas que esse pessoal pegava do governo. É, o governo tem uma nova postura que nos agrada, né? Em termos de defender o patrimônio ecológico, biológico do Brasil, defender a forma como nós estamos produzindo, e secou a torneira. Então, esse pessoal, quanto mais eles acusarem os produtores brasileiros de estarem fazendo coisas erradas, eles têm que se financiar em outros lugares, né? Então, eles estão em busca disso também. Outra coisa, João Batista, é que nós temos que entender o contexto desse acordo aí que o Mercosul vai assinar com a União Europeia, né? Está todo mundo apavorado lá na Europa em função disso. É produtor com medo de perder o seu benefício europeu por conta da qualidade e da condição, né, de competitividade dos produtos brasileiros que vão entrar lá. Tem que olhar tudo isso. Não adianta querer sair respondendo tudo isso. Mas que nos falta um plano de comunicação nacional, aí, talvez com uma certificação, não sei, um selo de carbono que poderia ser a Embrapa, talvez, que gerasse isso, né? Acho que com certeza falta.
Tá certo. Oh, bom, enfim, estou extremamente feliz, viu, Ricardo, por te incomodar nas suas férias, mas eu precisava fazer isso que nós estamos fazendo. Estou extremamente gratificado por ter ligado a você, porque em 10 minutos de conversa, menos do tempo que a gente gastou até agora, você repôs a verdade. E é isso que a gente precisa fazer constantemente. A defesa precisa existir, Ricardo. Nós temos que ter a defesa feita, falada, como você falou agora, porque você é uma pessoa experiente e é um produtor. Daqui a pouquinho nós vamos até saber como é que está a sua produção lá em Campo Novo do Parecis. Mas vamos continuar aqui nessa luta. Então, assim, olha, você fez a parte que nos cabe, que é o protesto, o esclarecimento, etc. Aí você listou várias providências que já foram tomadas, que podem ser tomadas, mas eu digo para você, Ricardo, porque nós vamos responder a sua indagação, eu digo para você que todas essas manifestações são burocráticas. Elas são mais, é um palavrório, não que esteja errado. Você me entende? Olha, eu quero dizer aos nossos amigos telespectadores que o Ricardo Arioli é uma pessoa que eu admiro demais. Ele é um produtor rural que, vendo as barbaridades cometidas contra a produção brasileira, foi se especializar nisso que ele acabou de dizer agora. E agora, e a terceira parte da vida dele, está se especializando naquilo que nos falta, que é a comunicação. Ele tem um programa de rádio, acabou de dizer isso para vocês lá no Mato Grosso. Por quê? Porque é o que falta, né, Arioli? Então, vamos debater o que falta. Então, nós temos defesa, temos experiência, temos documentos, blá, blá, blá. E temos muita informação, informação demais, que confunde. O que está faltando para a gente é o que nós estamos fazendo agora, é comunicação. Comunicar o que é essencial, mostrar onde está o erro dos franceses e onde está a nossa virtude na produção lá do Mato Grosso. Nós queremos alimentos mais baratos. Eles que têm a vida ganha querem alimentos mais caros. Então, assim, vamos debater o que nos falta. Estratégia de comunicação. Essas entidades que recebem dinheiro dos produtores para defendê-los, não entendem isso. Eles acham que quanto mais letrinhas que se divulgar, quanto mais blá, blá, blá que se colocar no ar, resolve a situação. Não, nós temos que dizer para o consumidor francês, né? Aí tem que entrar um marketing positivo, que o nosso alimento é mais limpo que o deles. É mais... tem mais propriedades, tem mais sol, tem mais proteína e tem mais preservação que os deles. Então, ao invés da gente sair...
Viu, João?
Vamos sair da defesa e vamos para o ataque, Ricardo.
O ataque. Veja só, a FAMATO, a Federação da Agricultura, nós organizamos, junto com a FAMATO, uma missão para a França em 2017. Foi excelente, fomos lá visitar cooperativas e tal, e foi muito legal. Visitamos o governo francês, aprendemos um pouco de subsídios, foi bacana pra caramba. E numa das visitas, os franceses estão cheios de selos, né? É o Label Rouge, o Label Blanc. O consumidor chega no supermercado, desculpa o sotaque, né? Porque eu não sei falar francês. E gaúcho não gosta de fazer biquinho também, tem essa. Mas olha lá, o cara vai no supermercado e tem lá o selo vermelho no frango, ele acha que aquilo é mais sustentável, paga mais caro, né? Daí nós fomos visitar uma fazenda que o cara tinha uma produção de vitelo, né? Que é aquele
cordeiro.
Boi lá, o boizinho, cordeiro, não, de boi mesmo, né?
Ah, sim.
É bovino, que é abatido na época da desmama, né?
Sim, carne sim.
De vitelo. E ele recebe uma ração toda especial, peletizada, alta em ômega 3, um pote transgênico e tal. Aí nós vimos lá um big bag, né? Onde estava essa ração armazenada, e eu vi uma tipo de um negócio grudado no Big Bag. Eu disse, o que é isso aqui? Fui lá ver, João Batista, o Vitello, a ração do Vitello Label Rouge, ela estava num bag reusado de semente tratada.
Oh.
Acredita nisso, João Batista? Temos as fotos. É claro que nós não vamos divulgar isso, porque também o
miserável
do produtor francês lá não tem culpa se a cooperativa manda um negócio contaminado para ele. E os caras estão preocupados que vem a contaminação, vem do Brasil. O Big Bag da ração especial do vitelo francês,
é contaminado.
Que vende no supermercado por 30%, 40% a mais do que o preço, estava num bag de semente tratada, reutilizado. Então, quer dizer, temos problemas, né? Mas com certeza quem nos acusa também está com os dedinhos bem sujos, né? Apontando para nós aqui.
Mas, viu, Ricardo, assim, ó, você entende bem o que eu estou defendendo aqui. É fazer comunicação proativa. Dizer para a Europa, olha, você lá no compre a carne brasileira que você vai pagar, além de mais barato, ela é muito mais saudável. E a gente mostra porque ela é saudável. Nós temos condições de, através dos QR Codes da vida, aí, abrir uma imagem lá e mostrar como é os nossos passarinhos, as nossas florestas. Eu conheço a sua casa, eu conheço a sua fazenda. É, não é porque a gente é bacana, a gente preserva, senão a lei é dura. Nós assinamos o Código Florestal. E produzimos com muita sustentabilidade. Agora, se a gente não disser isso, se a gente não falar isso lá na TV francesa, eles vão achar que nós somos os destruidores do mundo. E somos o contrário. Quer dizer, não dá para ficar quieto, viu, Ricardo? Então, você que é um sério...
Se a gente não falar, hein, João? Se a gente não contar nessa história, quem vai contar é o Greenpeace, né? Ou o WWF.
É. Aqueles seus amigos que você
destruiu... Vai ser a história verdadeira do negócio.
Amigo, entre aspas, que você destruiu com dados, com fatos, etc. Ô, Ricardo, sabe assim, vou deixar você voltar para a sua família, que você está em férias, mas eu vou dizer assim, vamos deixar essa mensagem para os brasileiros, para os produtores. Olha, nós sabemos o que é certo, nós temos pessoas que defendem corretamente a produção agrícola, agora a gente tem que sair do nosso cantinho, do nosso quadrado, como disse o Ricardo. Nós temos que avançar na luta, fazer com que toda a sociedade brasileira coloque lá aquele símbolo do coraçãozinho, I love o produtor rural, porque se não fosse ele, não teria almoço, jantar, não teria festa de fim de ano, aquela coisa toda, né? E dizer a mesma coisa lá na Europa. Ó, a nossa carne é mais saudável, o nosso frango é mais saudável, a nossa soja é mais saudável, ela é feita assim, assim, assim. E não é daquele jeito, daquela propaganda, é com comunicação, sabe? Comunicação e não só com informação. E o Ricardo sabe fazer isso. Ricardo, tá certo assim? Você não acha que é dessa forma, Ricardo Arioli?
Concordo com você. Eu sou um aprendiz de feiticeiro, né? Você é o grande feiticeiro aí da comunicação do agro, né? E entre outros, tem outros tantos, é claro, mas você é um dos, né? A gente entende aí que você sabe o que nós temos que fazer. O problema é tocar isso de forma organizada, né? Mas vamos lá, eu acho que 2020 está chegando, é o início de uma nova década, né? E eu acho que nós não temos que esconder nada do que a gente faz na propriedade. Mesmo quando venha uma agência francesa aí com segundas intenções, né? Querer denegrir a imagem, eu volto para o vídeo, estava tudo certo, cara. Receituário, EPI, o ex-ministro falando que está tudo dentro da lei, que a gente obedece uma legislação rigorosa, que nós temos a reserva legal. Não vou mostrar isso.
Não leva, não é?
Defeito, né?
Não, o Derigueri falou, chega ao final, vocês vão ver o vídeo, No final, a repórter fala assim, então, eles estão querendo fazer o acordo do Mercosul, vão dobrar o fornecimento de soja para a Europa, e ela dá aquela respirada de quase, estamos perdidos, né? É, isso só faltava ela dizer isso. Mas, enfim.
É isso aí.
Ô, Ricardo, só fazer um adendo, com a sua permissão, mas tá, certamente não com a sua conveniência, fazer um alerta aqui, levantar um pouco de atenção dos produtores de Mato Grosso. Preste atenção nesse cara aqui, ó, Ricardo Arioli. Converse com ele, é um homem muito experiente. Ele não quer participar mais daquelas disputas que a gente... Olha lá, ele não quer participar dessas disputas, mas ele não pode fugir da luta, ele é um brasileiro. Ô, Ricardo, para encerrar, como é que está a produção? Vai bem a soja? Vai... O milho você não plantou ainda, né? Ih, está chegando visita aí, cara.
Não, nós vamos plantar. Está chegando visita aqui.
Vamos lá. Como é que está a soja?
Nós ainda vamos plantar o milho. Ainda não plantamos. A soja está bonita. Acho que vai ser uma boa safra, né? Graças a Deus. Essa é a esperança do produtor, né? Sempre esperando por dias melhores no ano que vem.
Tá bom. Ok? Ok, Ricardo Arioli, muito obrigado pela sua presença conosco. Viva o Brasil e vamos em frente.
Valeu, João. Obrigado pela oportunidade.
Muito bom. De novo, meus amigos de Mato Grosso, preste atenção no Ricardo Arioli. É uma pessoa que merece todo o esforço, todo o apoio dos produtores. É um cara que conhece o problema e tem a solução. A solução é comunicação. É o que nós estamos fazendo aqui agora, porque produzimos direitinho, fazemos direitinho, está tudo certinho, tem muita informação. O que falta é isso daqui que estamos fazendo, o povo entender que nós fazemos direito. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos continuar acompanhando o mercado. Começamos o ano, não paramos, estamos atentos e vamos fazer do nosso país um novo Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente!